à segunda parte da nossa reunião, com o primeiro ponto, informações, e as informações são várias. Pedi então a vossa atenção para a primeira informação. A Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus confirmou o próximo dia 27 de junho à tarde para a audição da CAI após o Conselho de 22 e 23. Por isso, 27 será uma terça-feira e será feita esta audição como primeira parte da nossa reunião ordinária da Comissão. 27. Segunda informação, reunião da Comissão Libe do Parlamento Europeu sobre o Mecanismo Europeu de Democracia, Estado de Direito e Direitos Fundamentais, que vai decorrer no dia 22 de junho de 2017, deste ano, claro, em Bruxelas, no Parlamento Europeu. Cabe desta vez ao PSD nomear um deputado para representar a nossa Comissão e precisamos desta confirmação mais tardar até ao dia 6 de junho. A primeira Comissão também irá nomear um elemento para a delegação da Assembleia. Ficamos então a aguardar até ao dia 6 de junho a indicação do elemento do PSD. A outra informação tem a ver com a visita às agências, informação esta às agências europeias sediadas em Lisboa, informação esta que foi enviada por e-mail no dia 23 aos senhores coordenadores da CAI. Então, sendo esta informação a seguinte, a Agência Europeia para a Agência Marítima, para a Segurança Marítima, confirmou o próximo dia 4 de julho de manhã disponibilidade para nos receber. Trata-se de uma terça-feira. O Observatório Europeu da Droga e Toxicodependência confirmou também o nosso pedido para visitar as instalações no dia 11 de julho, ou seja, na terça-feira seguinte, de manhã. Estas visitas envolvem detalhes de segurança, por isso é necessário nós indicarmos com alguma antecedência a constituição da delegação e, por isso, os grupos parlamentares têm que confirmar as indicações dos deputados que vão compor a delegação até à nossa reunião de 6 de junho. Porque esta delegação terá que seguir para o gabinete do Sr. Presidente da Assembleia da República, que depois de dar o seu aval e o seu deferimento à delegação para esta visita, terá que ser estabilizada junto das agências respectivas. A partida será em transporte organizado, porque esta é uma das condições também impostas pelas agências, saber qual é a matrícula das viaturas que irão transportar os senhores deputados. Por isso, para facilitar este transporte, organizaremos um transporte coletivo desde o Palácio de São Bento até às agências, com partida às 9h30 dos dias da visita. Depois, outros detalhes do sítio onde será a partida serão dados mais próximo do respectivo dia. A outra informação tem a ver com a audição regimental ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, que passou do dia 31 de maio, por coincidir com as jornadas parlamentares do PSD, para a data possível na agenda do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, que será amanhã do dia 5 de julho, uma quarta-feira. Por isso sai da nossa habitual reunião de terças-feiras para quarta, porque o Sr. Ministro não tem agenda para terça-feira. Outra informação tem a ver 5 de julho, uma quarta-feira. De manhã. A outra informação tem a ver com a confirmação da disponibilidade para uma audição no dia 11 de julho à tarde, por parte do Sr. Embaixador João de Valera, que virá fazer a indicação, que virá dar informações sobre a sua missão enquanto responsável sobre o estudo de impacto do Brexit na economia portuguesa. Foi pedida a confidencialidade da reunião, ou seja, a reunião vai ser à porta fechada, porque as matérias de que vão ser alvo esta reunião merecem ainda confidencialidade. É durante a tarde, será a partir às 15, 11 de julho. A outra informação tem a ver com uma informação ainda não oficial, por isso uma informação, passo o pleonasmo, informal, por parte do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros e das Comunidades de Cabo Verde, Dr. Luís Filipe Tavares, que de acordo, no seguimento do requerimento do CDSPP para ser ouvido no âmbito da parceria União Europeia Cabo Verde, terá disponibilidade para vir à CAI no dia 21 de junho, da parte da manhã, conforme foi proposto. 21 de junho é uma quarta-feira. Por isso vamos agora dar conta ao Sr. Presidente da Assembleia da República. Vamos primeiro confirmar oficialmente esta data, dar conta ao Sr. Presidente da Assembleia da República para dirigir o convite em nome da CAI e depois confirmaremos, depois de feitas estas demarches, esta audição. Sim, Sr. Deputado Vitalino Canas.
Só uma informação, mas esta audição é conjunta com a Comissão dos Negócios Estrangeiros?
Depois será feito o convite à Comissão dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas para se associar à nossa reunião e à audição do Sr. Ministro.
Sr. Presidente, nós, Partido Socialista, já fizemos a referência na anterior reunião, não por uma questão de capricho, mas por uma questão de lealdade institucional e de relacionamento com as outras comissões, pelo seguinte. Essa audição insere-se numa questão que tem a ver com a política externa da União Europeia. Como se sabe, a política externa da União Europeia é uma política intergovernamental, não é uma política europeia, é uma política intergovernamental. E, portanto, as políticas intergovernamentais, aliás, já tivemos este debate muitas vezes no passado, até por causa da Conferência da PESC, em que a Comissão de Assuntos Europeus de antes não participava, justamente porque se entendia que era uma questão intergovernamental e, portanto, apenas as Comissões de Defesa e Negócios Estrangeiros deviam participar. Depois nós insistimos, na altura era eu o Presidente desta Comissão, e assim nos mantivemos. Mas há aqui uma questão de lealdade institucional e até de competências, porque tratando-se de uma questão de política, de uma questão intergovernamental e não uma questão estritamente europeia, é necessário nós salvaguardarmos, até para depois não nos... Há outras questões em debate, dispenso-me dizer quais são, onde existe uma certa, digamos, divergência em relação a quem é que compete acompanhar, e portanto nós não devíamos criar aqui a fragilidade de nós próprios avançarmos para áreas onde esta Comissão não é estritamente competente, como é esta da relação entre a Europa e Cabo Verde. Portanto, deveríamos ter aqui o cuidado, Senhora Presidente, se me permite a sugestão, e gostava que isto ficasse registado em ata para se verificar que o Partido Socialista tem tido esta posição desde o início. Gostaríamos que houvesse um cuidado especial para envolver a Comissão dos Negócios Estrangeiros nesta audição que nos parece interessante, colaboraremos, participaremos, etc., mas era importante que houvesse uma iniciativa conjunta das duas comissões, tratando-se de uma questão que não é de política europeia estrita e é uma questão intergovernamental.
Agradeço mais uma vez a insistência no cariz natureza intergovernamental desta audição proposta pelo Partido do Centro Democrático Social, Partido Popular, não foi uma proposta feita pela mesa, e foi clarificado pelo partido requerente que a centralidade do pedido desta audição não tinha a ver com as relações governo a governo ou Estado a Estado, mas tinha exatamente a ver com a circunstância de estar em curso a celebração de uma parceria entre a União Europeia e Cabo Verde. E foi exatamente o Partido do Centro Democrático Social que fez questão de, na sua apresentação do pedido de audição do seu Ministro dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde, ter feito esta clarificação quando o Sr. Deputado Vitalino Canas apresentou esta ideia de que, a Comissão dos Negócios Estrangeiros tem que estar em plano de igualdade com a Comissão dos Assuntos Europeus, onde foi requerida esta audição, que voltou a insistir numa intervenção final de que o foco desta audição não tem a ver com as relações intergovernamentais Portugal-Cabo Verde, e aí sim seria da competência primeira da Comissão dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, mas sim tinha a ver o foco e a centralidade com a celebração de uma parceria económica com a União Europeia. E é neste sentido que, com a agudeza de que a mesa deve ter de zelar pelas competências e pelo cumprimento das competências que estão adstritas a esta comissão, que com toda a lealdade institucional, a mesa fará o convite à Comissão dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas para se associar à Comissão dos Assuntos Europeus como comissão liderante desta nesta audição. E mais, se há alguma confusão de competências entre as duas comissões, Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, e a Comissão dos Assuntos Europeus, a que o Sr. Deputado Vitalino Canas já esteve na presidência e sabe bem quais são os deveres de um presidente de uma comissão, que é em primeira linha zelar pelas suas competências e exercê-las com lealdade, dignidade e brio e zelo, tem esta presidência e esta mesa sido da maior lealdade e da maior obediência e estrito cumprimento das suas competências. E não tem usurpado, nem de forma enviesada, nem de forma mais nítida e manifesta qualquer interferência nas competências da Comissão dos Negócios Estrangeiros. Já o contrário não se pode dizer. E também me escusava de fazer aqui quaisquer referências. Estou a tentar, de uma forma mais ou menos diplomática, o senhor deputado Vitalino Canas fez referência a alguma tentativa de abrangência de competências por parte da Comissão dos Negócios Estrangeiros sobre a nossa Comissão que estão a decorrer, nós sabemos ao que se está a referir, mas também tem sido sempre papel desta Presidência, desta Comissão, de uma forma leal e frontal, não abdicar da missão que tem de zelar pelas competências desta Comissão. Não queremos de maneira nenhuma usurpar competências que não são nossas, mas também não queremos de maneira nenhuma abdicar de competências que são nossas. E é nesse sentido que vamos insistir nesta situação de fazer associar a Comissão dos Negócios Estrangeiros a esta audição. Até porque esta situação estava perfeitamente clarificada através do requerimento feito pelo partido requerente. E assim será feita, como aliás tem vindo a ser feita nas audições que têm decorrido noutras circunstâncias, a que temos sido convidados pela Comissão dos Negócios Estrangeiros a associar-nos, e outras circunstâncias em que temos convidado a Comissão, nós, a Comissão, é convidado a Comissão dos Negócios Estrangeiros a associar-se às nossas atividades que justifiquem. E será assim feito sem qualquer quebra de lealdade. Espero que esteja esclarecida a situação e procederemos desta forma. Sr. Deputado Duarte Marques.
Sr. Presidente, não tenho nada a acrescentar, tendo em conta que estamos a discutir uma proposta de um grupo político que nem sequer está presente, nem sei porque é que estamos a discutir isto. Segundo ponto, não concordo totalmente com o deputado Vitalino de Canas, porque isto não é uma matéria apenas intergovernamental. Até matérias intergovernamentais relacionadas com a União Europeia passam por aqui, tendo em conta que é um relatório, que é um acordo entre Cabo Verde e a União Europeia, e esta é a Comissão de Assuntos Europeus. Não vejo qual é o problema de ser esta Comissão a acompanhar esse acordo, porque é esta Comissão é que acompanha os assuntos da União Europeia. É óbvio que, tendo em conta que é um país externo à União Europeia, também não vejo problema nenhum que sejam os negócios estrangeiros a fazer parte desta coligação. É verdade que há uma tentativa, como disse o deputado Vitalino Canas, e a senhora Presidente também disse, uma tentativa da parte dos negócios estrangeiros de provocar dano a esta Comissão, leva-nos a ter mais cuidado nas coisas que fazemos. Mas não devemos deixar de fazer o nosso trabalho, e o nosso trabalho é escrutinar este tipo de iniciativas. Mas tendo em conta que não há ninguém do CDS e também não há quórum para votar, o que é que seja, não vale a pena fazermos esta discussão aqui que sem o CDS presente, que não é momento. Percebo o alerta do Sr. Deputado do Partido Socialista, percebo a resposta da Sra. Presidente, tendo a concordar com a Sra. Presidente e em parte também com o Sr. Deputado Vitalino de Canas, mas acho que estamos aqui também a agir um bocadinho com excesso de zelo, mas às vezes mais vale ter excesso de zelo do que falta de zelo, e portanto cá estaremos para dirimir esta decisão o mais breve possível. Obrigado.
Muito obrigada. Passamos então ao ponto 2 da ordem de trabalhos, apreciação e votação do parecer da CAI no âmbito do escrutínio de iniciativas europeias. Trata-se da proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho. A proposta do Regulamento é a número 515/2015, que revoga o Regulamento número 1986/2006. A COM são várias, três COMs, 2016, 881, 882, 883, objeto de relatório da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e da Comissão dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas. A deputada autora do parecer é a senhora deputada Francisca Parreira, a quem dou a palavra para apresentar o parecer. Muito obrigada.
Eu é que agradeço, senhora Presidente. Senhora Presidente, senhores e senhoras deputadas, equipa técnica de apoio, a todos saúdo da mesma forma. Temos, de facto, como a Sra. Presidente bem identificou, um pacote legislativo em apreciação, composto por três propostas de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho. A primeira, 881, relativa à utilização do sistema de informação Schengen para efeitos de regresso dos nacionais de países terceiros em situação irregular. A 882, relativa à utilização, estabelecimento e funcionamento do sistema de informação no domínio do controle das fronteiras. E, finalmente, a 883, relativa à utilização, estabelecimento e funcionamento do sistema de informação no domínio da cooperação judicial e da cooperação judiciária em matéria estritamente penal. As iniciativas foram objeto de elaboração de relatórios por parte da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e por parte também da Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, relatórios esses aprovados nas referidas comissões que fazem parte integrante deste parecer e aqui se dão por integralmente reproduzidos. O presente conjunto de iniciativas visa reforçar, em termos do seu enquadramento, a eficácia e eficiência operacionais do sistema de informação Schengen, na senda do preconizado na comunicação sobre a Agenda Europeia para a Segurança, reiterada naturalmente pelo Presidente Juncker no seu discurso sobre o Estado da União em 2016. Genericamente, as iniciativas têm como propósitos reforçar a capacidade do sistema para combate ao terrorismo e à criminalidade transnacional, melhorar a gestão das fronteiras e da migração, e, por último, assegurar um intercâmbio eficaz de informações entre os Estados-membros. Consequentemente, o pacote legislativo propõe alterações ao sistema de informação Schengen em diferentes vertentes e que versam sobre o regresso de nacionais de países terceiros em situação irregular, sobre a gestão de fronteiras e sobre a cooperação policial e judicial em matéria penal, propondo alterações devidamente escritas e analisadas, quer no parecer em apreciação, quer nos relatórios das comissões antes referidas. Convém fazer neste momento um pequeno parênteses, consideramos que é importante, para referir que no que concerne à proteção de dados, dado que as propostas incidem sobre matérias como a recolha e gestão de dados biométricos, que as mesmas respeitam as regras de proteção de dados. Aliás, de referir a páginas 9 do relatório da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, que em termos de respeito pelos direitos fundamentais, e estou a parafrasear aquilo que consta nessa mesma página, importa sinalizar que é garantida a continuidade e salvaguarda do acervo de regras de proteção, ora existentes e em vigor, designadamente o respeito pelos princípios consagrados na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. Cumpre, chegados aqui, analisar o cumprimento dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade. Quanto ao princípio da subsidiariedade, estas propostas não procuram retirar aos Estados-membros as suas competências próprias em matérias de imigração ilegal, permanência irregular, controle de fronteiras ou de ação policial ou judiciária. Sendo uma matéria de competência partilhada, considera-se que o controle de fronteiras externas, cujo campo de aplicação é de nível europeu, devendo ser objeto de harmonização de regras europeias que permita garantir a eficácia do sistema de informação Schengen e a consequência de segurança do território num espaço sem fronteiras internas, tendo como princípio fundamental a liberdade de circulação de pessoas. Considera-se, assim, que é respeitado o princípio da subsidiariedade. Já quanto ao princípio da proporcionalidade, consideramos ainda respeitado este mesmo princípio, dado que a referida harmonização e a desejada harmonização apenas será concretizada através de um regulamento, portanto, por esta via legal. Propõe-se assim, afinal, que a Comissão de Assuntos Europeus considera que as iniciativas em apreço não violam, ou seja, respeitam, os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade e que se considera demais concluído o processo de escrutínio. Obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada Francisca Parreira. Está posta à apreciação esta posição da Sra. Deputada Relatora. Não havendo nenhuma observação, passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade o parecer com um prazo de envio de 30 de maio próximo. Muito obrigada, Sra. Deputada Relatora, e parabéns pelo parecer. Passamos agora ao ponto 3. Discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD relativo ao atraso na transposição de diretivas da Comissão Europeia, que instaura ações judiciais contra Portugal por incumprimento das obrigações que lhe são impostas pelo direito da União Europeia. O Grupo Parlamentar do PSD pede o agendamento com caráter de urgência de uma audição com o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros nesta comissão para que possam ser prestados os esclarecimentos sobre esta matéria que tem a ver com o atraso na transposição de diretivas. Dou a palavra ao Sr. Deputado Duarte Marques para a apresentação do requerimento.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu, antes de mais, só perguntava à Sra. Presidente se nós temos condições para, ou se alguém vai levantar alguma questão relativamente ao quórum desta comissão para votar o requerimento. Se o Partido Socialista vai concordar com o requerimento e não, se vamos, não podemos votar. Portanto, vale a pena discutir ou não? Não vale, não.
Eu faria isto off record. Faria isto off record.
Sra. Presidente, mas a questão... relativamente a um dos outros pontos, eu gostava de colocar uma questão que tem a ver com o projeto de resolução que o PSD entregou relativamente a um pedido de um estudo económico do Governo sobre o Brexit. O PSD queria fazer um requerimento para que a Sra. Presidente pedisse ao Presidente da Assembleia da República que esta, já que esse projeto de resolução foi atribuído à Comissão de Economia, que esta Comissão se pudesse associar à discussão desse projeto de resolução, já que nasceu daqui e é nesta comissão que tem sido feito a discussão sobre essa matéria.
Então, muito bem. Então, sendo assim, fica adiado o ponto número 3 da ordem de trabalhos, que será apresentado pelo grupo parlamentar requerente na próxima reunião ordinária da nossa comissão. Passamos agora ao ponto 4, outros assuntos. A intervenção está feita. Tem o Sr. Deputado Vitalino Canas a palavra.
Sra. Presidente, duas questões nestes outros assuntos. Primeiro, na mesma linha que o Sr. Deputado Duarte Marques, em relação ao Brexit. Queria, enfim, não vamos fazê-lo hoje aqui por manifesta impossibilidade e inoportunidade, mas queria também aqui anunciar que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista irá aqui apresentar uma iniciativa relacionada com o Brexit, através da qual nós pretendemos sugerir, propor à Comissão que passemos a fazer um debriefing específico em relação ao Brexit, porque o Brexit terá um negociador-chefe ao nível da União Europeia, que terá rondas de negociação com alguma periodicidade, 1-2 meses, ao que creio, e naturalmente isso vai ser seguido pela parte portuguesa, o embaixador Valera certamente que irá seguir tudo isso, e portanto nós iremos, o formato poderá variar e estaremos certamente abertos a sugestões até dos outros grupos parlamentares, mas iremos aqui sugerir que nós planeemos fazer debriefings, tal como já fazemos em relação ao Conselho Europeu, fazer debriefings com o Governo, no formato que o Governo entender mais conveniente, ou através do próprio Governo, ou através do negociador-chefe, que nos traga aqui, par e passo, aquilo que está a ser conversado ao nível dos grupos negociais. Portanto, iremos tomar essa iniciativa, pretendíamos fazê-lo hoje, mas manifestamente não é possível, mas fica já anunciado. Este é o primeiro ponto. Há um segundo ponto, que é o seguinte, em relação ao CETA, que já foi enviado pelo Governo para esta Assembleia da República, ao que sei, foi remetido pelo Presidente para a Comissão de Negócios Estrangeiros. Não foi remetido para aqui. Confirma-se? Essa é a minha pergunta.
Sr. Presidente, dois pontos. Relativamente ao nosso projeto de resolução, o termo que eu queria utilizar, porque havia duas oportunidades, era a Comissão requerer a redistribuição do projeto de resolução para esta Comissão, o que seria uma afronta ao Sr. Presidente, ao pedir a conexão desta Comissão, que eu acho que até é o que faz mais sentido, porque esta mesma matéria, se nós podemos dizer que é da competência desta Comissão, ninguém consegue dizer que não é da competência da Comissão de Economia. E, portanto, o ideal seria fazer isto, o que era isto era fazer isto em conjunto. Relativamente à questão do CETA, que o Sr. Deputado Vitalino Canas falou e muito bem, eu penso que era a oportunidade também de pedir a conexão, porque esta é uma matéria que a nossa Comissão terá sempre que estar associada. Muito obrigado.
Proceder nessa conformidade. A carta está aqui, vamos proceder nessa conformidade também para ser distribuída essa competência, digamos assim, à nossa Comissão e ser agendado associar a Comissão a este projeto de resolução. Vamos passar então às outras questões. Temos a constituição do grupo de controlo do parlamentar conjunto Europol pedimos aos senhores deputados coordenadores que se pronunciassem sobre esta constituição do grupo de controle. Os elementos seriam até quatro, segundo a participação dos grupos na reunião que teve lugar em La Valeta. Os delegados, os representantes têm que pertencer à primeira comissão e à nossa comissão. A proposta, de acordo com aquilo que foi auscultado pela nossa antena nos outros parlamentos, há parlamentos bicamarais que justifica ter quatro elementos. No nosso caso, o Sr. Presidente da Assembleia da República, em contacto informal comigo, falou em dois elementos efetivos e dois elementos suplentes, mas depois de vistas as outras situações, a nossa antena, a Dra. Maria João Costa, junto às instituições, em Bruxelas, sugeriu, e ao meu ponto de vista bem, que fosse feita a representação pelos dois maiores partidos, PSD-PS, pertencendo à primeira comissão a indicação de um e à Comissão dos Assuntos Europeus de outro, e um terceiro elemento que ficaria como efetivo também na base da rotatividade dos pequenos partidos. Por isso, é esta proposta que está sobre a mesa. Nós aguardamos que os senhores coordenadores nos respondam a esta proposta. E é tudo, senhores. Sim.
Só para assinalar que, se bem esta questão já tinha sido suscitada, e se bem me recordo, o Partido Socialista já tinha dado o acordo, aqui na reunião, já tinha dado o acordo a essa sugestão dos três elementos efetivos, todos eles. Como? Não falta indicar, não falta ninguém indicar, porque ainda não está o modelo definido. Quando o modelo estiver instituído, teremos de passar a uma segunda fase, que é saber o do PS é de que comissão, o do PSD é de que comissão, etc. Em relação ao modelo de três, ou seja, um PS, um PSD, ou um PSD, um PS, outro rotativo dos partidos minoritários, o Partido Socialista está de acordo. Portanto, agora... Não, dá três.
Não, dá três.